I'm turning today to the second letter of Paul to Timothy, chapter 2 and verse 19.
Eu estou abrindo hoje na segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. E o nosso título é: como a verdadeira igreja é distinguida. Como que ela é diferente daquela que é falsa? Devemos iniciar para poder apreciar esse versículo 19. Temos que voltar ao versículo 16, a exaltação a Timóteo. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E lemos em nossa segunda escritura, a primeira carta de Timóteo, e lá vemos o que são essas profanas, essas obras, os falatórios, como é dito aqui. Existiram mestres, Hemenícias e Alexandre, que foram tirados da igreja pelo apóstolo Paulo. E aqui, outros também são ditos aqui. É o que diz aqui no versículo 19. Nós vemos o que eles estavam ensinando, como era profano, como era errado. Era desrespeitoso de Deus e das suas palavras. Aqueles mestres falsos, Himeneu e Alexandre, eles não confiavam nos ensinos do apóstolo Paulo. Eles não criam nessas coisas. Então, em suas profanidades, eles se sentiam livres para inventar coisas. E eles ensinavam fábulas históricas. E ensinavam-as como autoridade. E não tinha sentido. Não eram espirituais. Também existiam os judaizantes, que queriam ser mestres da lei. E não entendiam o que eles estavam ensinando. Mas é como se eles diziam, como se você pudesse ser salvo, conhecer a Deus, ser relacionado com Ele, com a obediência da lei cerimonial dos judeus. Eles ensinavam isso, entre outras coisas. Então é chamado aqui de profanidade, porque não falava sobre a divina revelação de Deus. Arrogância, eles ensinavam, eles inventaram e ensinavam isso. Era terrível. E nunca ocorreu a eles, ou eles nunca se preocuparam que se esse ensino desviasse as pessoas, que fechassem essas pessoas da glória e do céu. Eles não eram realmente crentes. Eles não confiavam em Deus, em sua santidade, quão justo Ele é. Eles eram tão casuais para ensinar coisas que não eram a verdade revelada da salvação. Isso acontece nos dias de hoje. Você encontra pessoas que ensinam outras coisas que não é a palavra de Deus. Eles são descrentes. Eles fazem isso sem temer, sem se preocupar que eles estão ofendendo a Deus, que eles estão desviando pessoas de um caminho que leva à vida eterna. Então, todas essas coisas eram verdade. O apóstolo Paulo diz profana aqui. Ele usa uma palavra interessante no grego, mas evita os falatórios profanos, porque produziram maior impiedade. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, todo esse selo. Então, é como dissesse, tome cuidado. Como se dissesse no grego, vire as suas costas, ignore. É como se fosse um ato de rejeição, contentamento. Virar as suas costas para alguém quer dizer mais do que ignorá-los, quer dizer trate-os como pessoas que são inaceitáveis. Trate-os com contentamento. Sim, como eles dizem aqui, não dar muita atenção, ignorar, mas ainda mais forte é virar as suas costas, rejeite-os com pessoas que são completamente inaceitáveis, não só pelos seus ensinos, mas porque é um erro contra a verdade, escritura de Deus, o que eles ensinam. E ouço o que diz aqui nessas mensagens, como eles vão avançar em ficar cada vez mais ímpios. Eles vão avançar e se desviar mais e mais, em continuar em erro, desrespeito por Deus. Essas pessoas só pioram. Você tem isso em igrejas reformadas e evangelísticas. Temos pessoas famosas nos dias de hoje que são muito desrespeitosas a Deus. Eles dizem que são crentes, são pregadores evangélicos, e eles pregam algumas verdades. Mas é terrível, é tão desrespeitoso, é como se eles blasfemassem. Eles fazem essas coisas sem pensar. Então o apóstolo Paulo diz, tome cuidado. Não aceite, ignore. Eles pioram. Eles sim, eles pioram. Eles avançam em ser mais desrespeitosos em suas linguagens, suas maneiras de viver. E tristemente, algumas pessoas aceitam. Eles crescerão em desrespeito contra Deus. Desrespeito contra Deus. É terrível. O movimento contemporâneo de adoração, tratar a adoração, louvor a Deus, as músicas, de qualquer jeito, faça ser da maneira que você gosta, com superstições, as palavras, as formas musicais, como o mundo. Faça tudo isso, encoraje. Isso é terrível. Piora e piora. E quando a música contemporânea, em 1960, começaram. Quem imaginava que seria como hoje? O estilo de música rock, terrível. Isso só prova as palavras de Deus, como elas se tornam algo mais desrespeituosas. Isso é exatamente o que acontece. A palavra de Deus está sempre certa. Então, versículo 17. E a palavra desses, roerá. Essa é uma palavra interessante, roerá. Porque o grego quer dizer como se fosse um carneiro que busca algo para comer. Como gangrena, é dito aqui. A palavra gangrena, em inglês, se refere a algumas plantas. Pensamos que talvez seja uma palavra antiga, nos dias de hoje pensamos para câncer, mas não é. Bom, mas se você quisesse colocar câncer, é como se fosse uma úlcera que ela começa pequena e ela se espalha e aumenta. Então, a igreja diz, estamos progredindo culturalmente, não acreditamos em afastarmos do mundo. Vamos alterar a escritura, os padrões da vida cristã. E eles pioram. Eles dizem, essa mensagem será muito popular para com os crentes. Eles vão gostar. Porque eles têm algo errado em seus corações. Eles ainda preferem o mundo do que a igreja. Então, se eles podem ter a igreja e o mundo misturados, eles terão. E seus caminhos se espalharão. Suas palavras se espalharão. Como uma doença de quem o apóstolo dá exemplos. E ele deu aqui Hemeneus e Falitas. Em 1 Timóteo, capítulo 1, o apóstolo diz que ele foi, Himeneu, ele foi expulso da igreja. A linguagem que ele usou é: ele foi entregue a Satanás para aprender a não profanar. Isso é uma lição. Por que você deve ignorar essas pessoas? Por um número de razões. Você não pode dar suporte espiritual. A única maneira que você pode ajudá-los. Mas eles dizem, mas não temos que tentar ganhá-los, salvá-los do seu erro? Sim, diz o apóstolo. Mas esse é o único jeito que você pode fazer. Ignorando-os. Entregar a Satanás para que ele aprenda a profanar. Se existir qualquer coisa boa em seu coração. Se é uma pessoa que está cometendo um grande erro, se existe uma consciência nele, algo que pode ser tocada, algo que pode ser alcançado, a palavra de Deus diz que a melhor maneira de ganhá-lo é ignorá-lo. Eu estou fora, eu não sou aceito, eu estou errado. Se existir algo para alcançá-lo, alcançaremos. Bem, é assim que temos que fazer. Porque a outra maneira de fazer é tratá-lo bem, fingi-lo que ele está bem. Mas isso não vai melhorar, vai fazê-lo pior. Esse é o ensinamento da Bíblia. Às vezes, quando alguém é profano, a única forma de ajudá-los é ignorá-los, fechá-los de nossa vida. E isso pode trazê-los aos seus senses, que eles percebam quão errados que eles estão. Não existia nenhuma palavra que Meneu respondeu. E Alexandre, que foi expulso com ele também, parece ter desaparecido em 2 Timóteo 2, versículo 17, ele não é nem mencionado. Será que ele se reformou? Não, acredito que não, que senão seria mencionado neste contexto. Talvez ele morreu, talvez ele foi embora. Rejeitou qualquer adoração, louvor. Bem, ele não é mais mencionado. E aqui lemos. De outros líderes naquela área, versículo 18, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Eles negaram a ressurreição de Cristo. Vamos pensar o que isso envolve. Não só eles rejeitaram a fé, mas para negar a ressurreição é o mesmo que negar a morte expiatória de Cristo por pecadores necessitados. Eles disseram que a ressurreição já se passou. Em outras palavras, é figurativa. Talvez eles ensinavam algo desse tipo. Cristo morreu na cruz, sim. Você precisa ter fé nele. Porque eles eram judaizantes. Eles acreditavam que tinha que observar as leis judeias, ser salvo através de suas obras. Então eles só diziam que acreditavam em Cristo para serem aceitos às igrejas cristãs. Então talvez eles diziam: ah, quando você é batizado, então você é figurativamente ressuscitado. Isso é verdade, mas eles estavam limitando a ressurreição a isso. Ou eles diziam algo desse tipo: quando Cristo morreu, olha o que aconteceu, a igreja nasceu. Então, isso é uma ressurreição figurativa de Cristo, mas eles negavam que Cristo foi literalmente ressuscitado em um corpo, na carne. Mas fazendo isso, se Cristo não ressuscitou da morte, como que sabemos que a cruz do Calvário sucedeu? Que ele sucedeu quando ele pagou a punição do seu povo em quebrando as, como se fossem correntes da morte, ressuscitando da morte, oferecendo sacrifício ao Pai. Sabemos que ele tem poder contra a morte, poder para mudá-lo. Sabemos que ele sucedeu, que ele pode te dar vida eterna. Você sabe que a cruz do Calvário sucedeu completamente e assegurou todas essas coisas. Mas se você não crê na ressurreição, é como se eles dissessem, os apóstolos eram mentirosos. Os testemunhos da ressurreição não eram verdadeiros. A primeira tarefa dos discípulos era testemunhar Cristo. Então é como dizer, não acreditamos nos apóstolos, não acreditamos no apóstolo Paulo. É terrível o que eles pensavam, o que eles diziam. Então essas pessoas negavam a ressurreição. Eles negavam tudo. Crença nos apóstolos, na palavra inspiradora. E poderíamos ir adiante. Então, claro que eles teriam que ser rejeitados. Versículo 18, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então, esses eram os falsos mestres. Tome cuidado que o significado disso, que eles não são crentes. Eles não entenderam a palavra. Mas talvez você diga, mas alguém ensina a escritura, mas eles estão um pouquinho errados. Eles têm uma vista errada em como governar a igreja ou com batismo, algo desse tipo. Não. Essa palavra no grego aqui quer dizer que você perdeu completamente. Os quais se desviaram da verdade, perverteram a fé. Não porque você deixou um pouquinho de lado ou tem algo que você não acredite. E você pode ser corrigido e colocado na verdade. Mas essas pessoas são completamente diferentes. Eles eram completamente pervertidos. Mas esses versículos nos preparam para o versículo 19, que é o que estudaremos hoje. Todavia, essa palavra, o fundamento, fundamento sólido de Deus fica firme tendo este selo. Talvez você pense que lendo o versículo 16, 17 e 18, que a igreja é algo muito frágil, que esses falsos mestres podem vir e acabar com ela, e que a fé das pessoas, como o apóstolo diz, alguns foram ignorados. A fé das pessoas podem ser prejudicadas, a igreja pode se desintegrar. Então, é necessário para o apóstolo dizer, todavia o fundamento de Deus fica firme. Existe uma fundação sólida, existe uma igreja estável que permanecerá firme em toda a era e por eternidade. A igreja visível, de todo o tipo de denominação, todo tipo de ideia, profetizando ser cristão, a igreja visível que contém erros, blasfêmias, mas existe uma igreja verdadeira, pessoas que realmente amam o Senhor, conhecem a Ele. E essa verdadeira igreja é sólida, como uma fundação, é uma verdade e persistirá em toda a terra e nação, em toda a era, nunca será erradicada. Se você está olhando só para aqueles que profetizam ser crentes, você verá uma mudança. Facilmente algo acontece, é deixado de lado. Mas se você está olhando para verdadeiros crentes, eles podem ter nomes de igrejas diferentes, mas reúne-se povo de Cristo, onde a palavra é amada, onde as pessoas são realmente convertidas. Isto é sólido, é instável, e Deus sabe quem eles são. A mensagem vai dizer aqui, Ele tem seus olhos neles, e essas verdadeiras igrejas, de verdadeiros crentes, verdadeiros convertidos, bem, é algo criado por Deus. Então é como uma sólida fundação. Sempre está lá. Bom, eles dizem, acho que eu ouvi alguém dizer, um político, um ano, dois anos atrás, que não existiam verdadeiros crentes em Líbia. Bom, ele não sabe, mas existem alguns. Sabemos sobre eles, porque as pessoas vêm de Líbia e nos falam que eles adoravam com aquele grupo, com esse grupo, e que eles testemunhavam Mas eles tomavam cuidado com suas atividades, mas eles estavam lá, em todos os lugares. Então existe em toda a terra, em toda a nação, talvez você não saiba, mas em todo lugar, não muito tempo atrás. Eu diria que em todo lugar. Não dá tempo de eu contar algo, mas em todo lugar tem uma igreja e sempre terá. Em todo lugar, até o fim do mundo. E é aqui descrito como uma fundação. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. O que é a fundação? Algumas pessoas dizem, a verdadeira igreja não pode ser a fundação. Este é o contexto. O apóstolo, em inspiração, fala sobre a igreja. Alguns dizem, não, a igreja não pode ser a fundação. Cristo tem que ser a fundação. Alguns dizem, calvinismo, eleição é a fundação, a eleição de Deus. Ou as doutrinas de Cristo. Alguns dizem, o Novo e o Velho Testamento são a fundação. A igreja não pode ser a fundação, a estrutura construída na fundação. Não, mas aqui o apóstolo Paulo usa a fundação como uma metáfora para a igreja. E não é só neste lugar. Temos em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Aqui lemos a igreja de Deus, vivo, a coluna e firmeza da verdade. Como ele é perfeito, como ele foi oferecido para merecer céu para todos aqueles que acreditarem em Deus. Mas aqui, para nossa ajuda, a metáfora da salvação é usada para a igreja. Uma sólida fundação para a verdade. Então, enquanto existe uma igreja falsa, isso não tem instabilidade, como diz aqui no versículo 19, crentes, sejam encorajados, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. E aqui são muito palavras encorajadoras, interessantes. Então somos um reino que não pode ser movido, não pode ser tremido. Aqui existe a doutrina da perseverança dos santos, uma vez verdadeiramente salvo. Nunca seremos perdidos. Deus nos fez próprios dele. Ele é nosso protetor. Ele nos mantém. E ele nos manterá até o fim. Se alguém profetiza Cristo, depois renuncia a ele, rejeita ele. Não só como alguém que desvia por um tempo, mas permanentemente. Só quero dizer que essa pessoa nunca foi verdadeiramente salvo. A doutrina da perseverança da fé. Algumas pessoas, você saberá disso, chamam a doutrina da perseverança da fé dos santos. Mas não é tão bom. Mas você pode dizer, mas isso é claro para mim, a perseverança dos santos. Eu gosto desse termo, mas não é muito bom, não. O termo antigo é perseverança do santo, porque o ensinamento da palavra de Deus é essa, que aqueles que são verdadeiramente de Cristo vão perseverar até o fim. Não vão só ser preservados, eles serão restaurados de se desviar, se eles realmente se desviaram. Então, pela graça, vão ser perseverados em confiar no Senhor, estar próximo dele. Então, é a perseverança da fé. A palavra ensina que Deus operará de tão grande forma em nosso coração que nós exercitaremos a fé e perseveraremos, não importa quão grandes são as tribulações e os descorajamentos, até o fim. Não queremos que seja uma doutrina que diga que nós vamos ser preservados para que não nos desviemos. Não é desta maneira. Então, o termo antigo é o melhor, a perseverança da fé. Olha aqui esse versículo 19 novamente. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Algumas pessoas dizem esse selo quer dizer uma inscrição. Não, não é. É um selo mesmo. Bom, a metáfora pode estar sendo um pouco complicada aqui, mas o significado é: para todo pedaço de propriedade existe um documento. No dia de hoje, existem, né, documentos para provar, que explica a quem pertence aquela propriedade, como foi adquirida. E também naquela época, alguém declarava que algo possuía eles, talvez um homem nobre, talvez um rei, talvez alguém importante. Existiria um documento que teria um selo junto com ele. Isso estaria junto com um símbolo, com um anel, ou com a pessoa para autentificar. E a igreja é aqui vista como uma fundação nessa ilustração, e também uma, como se fosse uma propriedade, e é conectada com isso. E o selo tem como se fosse a palavra de Deus. Essa é a minha igreja, minha fundação, adquirida com o meu sangue, diz Cristo. É um selo de autentificação. Bem, você sabe que esse selo é a propriedade de Deus, essa igreja, ou esse crente, ele é autenticado como que pertence a Deus. Você sabe que você, como um crente, é autenticado como a propriedade de Deus pela sua vida, pela sua natureza, pelo seu caráter. É evidente que você não pertence ao mundo, mas pertence a Deus. Então deve ser assim com a igreja também. Existe um selo de autentificação. Existe um selo que marca a proteção de Deus. E ele vai te manter até o fim. É um selo de aviso também. Não toque. Essa é a minha propriedade. Não faça nada, porque você vai responder comigo. Não vandalize, não machuque. Existe um documento cobrindo esta propriedade. Existe um selo também, autenticando que é a sua propriedade real e que tem a proteção de Deus. E qualquer um que tentar tirar a fé, te machucar, te perseguir, será notado por Deus. E essa pessoa um dia vai responder a ele. Então, essa é uma instituição muito segura, a verdadeira igreja. Tome cuidado, porque existe um documento junto com ele que tem um selo muito importante. E aqui, temos aqui esse selo explicado, essa metáfora. Existem duas explicações nele, descrição, como se fosse: o Senhor conhece o que são seus. E o segundo é: qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Queridos amigos, se entendemos isso, o significado dessa ilustração é uma grande ajuda, um grande encorajamento a nós. Essas são as duas descrições deste documento. São muito significantes. Eu tenho certeza que vocês já viram que os advogados podem criar um documento muito importante. E você viu quão grande é o número de descrições, condições que existem. Talvez você tenha visto até o documento da nossa igreja. E é grande. Então, o selo da igreja é reduzido só a dois. Duas descrições. Então, se você quer ir comigo ao livro de Números, só para você entender um pouco, capítulo 16, versículo 5. Essa é sobre a rebeldia de Coré, na época de Moisés. Eu só vou ler dois versículos para que ajude-nos a entender. E você vai ver que Paulo, debaixo da inspiração, ele pega como se fosse emprestado a rebeldia de Coré para poder explicar, falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo e quem ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei e a primeira descrição de Paulo, um selo de Deus, vem daqui: o Senhor conhece aqueles que pertencem a ti. E aqui diz: mesmo amanhã ele mostrará quem pertence a dele. O Senhor fará saber quem é seu. Moisés falou à congregação: departa desse povo, senão você vai ser consumido por este povo. O Senhor, em primeiro lugar, o Senhor sabe quem é dele, e ele salvará eles e abençoará-os. E o segundo, a palavra a esse povo: se afaste do grupo de Coré, não toque nada que pertence a eles. Essas duas descrições de Números, capítulo 16, estão aqui também, segundo Timóteo, capítulo 19. Olhe novamente aqui para que você possa entender duas descrições, a primeira e a segunda. O Senhor conhece os que são seus, esse é o primeiro. E o segundo: e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O primeiro é o que Deus fará, e o segundo é o que nós faremos e como responderemos. E juntos eles são o selo, a segurança da igreja. E eles são a diferença entre uma igreja ou um verdadeiro crente. E algumas pessoas manifestam só o primeiro. Eles dizem que eles pertencem ao Senhor. Eles dizem que o Senhor colocou suas mentes nele e o salvou. Mas eles não fazem o segundo. Porque aqui é: saia da vida de pecado, saia do mundo, seja diferente para o Senhor. Qualquer que prefere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ambos devem existir para um crente ser um verdadeiro crente. Somos conhecidos pelo Senhor? Talvez nos iludamos e achamos que somos? Será que entregamos nossas vidas a Ele? Obedecemos a Ele? Estamos fora do mundo, da vida, do pecado? Ambos devem existir. Tem que tomar cuidado. Nós falamos tanto. Existem igrejas que dizem: falamos de Cristo. Nós falamos sobre Cristo, acreditamos em Jesus Cristo, acreditamos na palavra de Deus. Mas também temos um mundo. Vamos para casa, ouvimos músicas do mundo. Talvez colocamos algumas palavras da Bíblia. Mas ainda é música do mundo. Assistimos à televisão, programas do mundo. Crentes que vão dançar rock, outros tipos de músicas, vão para danceterias como se fossem. Esses não se entregaram a Ele, não mudaram as suas vidas. Talvez existam jovens que conheçam a Deus e são crentes, mas acham difícil obedecer a tudo de Deus. Eles têm que rapidamente sair do mundo e não ter nenhum contato com Ele. Aqui existe uma palavra para todos nós. Aqui você consegue ver o verdadeiro crente que se permanecerá. Existe um selo: o Senhor conhece os que são seu. A palavra conhece aqui os que são seus. Ele não só conhece sobre eles. Sabe, na Bíblia, Frequentemente a palavra conhecer é usada num sentido de substância. É ou usado para descrever o ato de casamento, mesmo com Deus, quando ele conhece alguém da eternidade, quer dizer mais do que conhecer sobre eles. Não, ele colocou o seu amor neles. Ele determinou salvá-los. Ele veio, morreu por eles. Jesus Cristo, nosso Salvador. E certamente salvará essas pessoas. Quando Deus conhece uma pessoa da fundação do mundo, na linguagem bíblica, quer dizer que ativamente ele reconhece e recebe-os, abraça-os, opera em suas vidas, seus corações e determina salvá-los. É um conhecer ativo. Não ouvimos as palavras desse jeito no inglês, mas no sentido da Bíblia é assim. O Senhor conhece aqueles que são deles. Ele determinou nos salvar antes do mundo ser criado. Cristo, sabendo o que custaria a ele, veio especificamente ao seu povo. Ele nos salvou. Ele nos segue com seus olhos. Ele nos ama com um amor eterno. Ele nos disciplina quando é necessário. Ele se preocupa conosco. E ele nos levará para casa. O Senhor conhece os que são seus. Essa é a parte de Deus. Agora, a descrição número 2 é a nossa parte. Qualquer um que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. A vida antiga, os pecados, o mundo principalmente. Coisas que são contra Deus, alternativas a Deus da criação. Bom, o tempo está acabando. Temos que rapidamente olhar para esse versículo 20. Outra metáfora encontramos aqui. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Queridos amigos, numa grande casa. Não pense que essa é uma descrição que diz a igreja visível é algo grande. É algo maravilhoso, algo bom, algo nobre. É um comentário sobre a igreja visível. Mas grande não quer dizer nesse sentido. É usado só por causa da forma metafórica que é usada aqui. Porque na antiguidade, uma casa pobre não teria ouro, prata, mesmo uma casa ordinária. Seria só uma casa rica, uma casa de um homem nobre, que teria prata e ouro. Então, só para ilustração, a metáfora, o apóstolo Paulo tem que dizer numa grande casa, numa casa nobre, rica, isso é só uma ilustração. Então, ele usa o termo uma grande casa. Não queira dizer que existe algo nobre, especial, sobre a visível igreja. A maioria das igrejas que são visíveis são ofensivas a Deus, porque não creem na Bíblia. Muitos grupos, denominações das igrejas católicas não creem na Bíblia, não creem na justificação pela fé, não creem que pela morte de Cristo expiatória podemos ser salvos, não acreditam em conversão de uma forma bíblica. Então elas são ofensivas a Deus. Então, numa grande casa, descrevendo uma visível igreja. Essa palavra grande é só para por causa da ilustração. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Ouro e prata? O que isso faz você pensar? Bom, esses utensílios muito bonitos, feitos de metais tão preciosos, eles têm grande valor. e eles vão durar. Ninguém jogará-los fora. Mesmo o servo mais ignorante de tolo diria: esse utensílio que eu tenho aqui parece estar sujo, vou jogar no lixo. Claro que não. Eles têm valor e eles durarão por muito tempo. A ilustração dos vasos de ouro e de prata querem dizer: são coisas feitas para durar. Este é o contexto numa grande casa. Existe uma fundação. Essas são as coisas que sobreviverão de geração a geração, que nunca morrerá. Mas e as outras coisas? Os utensílios feitos de pau e de barro, talvez eles sejam muito bonitos. Algumas pessoas colecionam essas coisas da época vitoriana e antes até. Algumas pessoas aprendem sobre decorações e gostam desse tipo de coisa. Eles também são muito bonitos. Existem pessoas que gostam de colecionar cadeiras antigas, gostam de conhecer tipo de cadeira, como foram feitas. Então, sim, elas são muito bonitas, ornamentos interessantes, mas eles não vão durar. Chega uma hora que fica muito velho e não vai durar para sempre, vão ser jogadas de fora de alguma hora. Não é feita para durar. Então, esse é o sentido da ilustração. Uma casa grande, pense na igreja, existem coisas que mantêm-se de valor, são preciosas. Esse é um exemplo dos verdadeiros crentes. Eles são preciosos, eles têm uma nova natureza, uma alma viva, vida eterna, união com Deus. São debaixo do sangue de Cristo, foram perdoados. Seu destino é para a honra, a eternidade, para a cidade de Deus, a eterna cidade de Deus. E aí, na igreja visível, existem aqueles que possam parecer bonitas por fora, mas não são feitos para durar. Não sobreviverão, não estarão lá em gerações à frente, serão jogados fora. E quando eles estiverem completamente velhos, acabados, serão jogados fora para sempre. Não são para a glória. Também na igreja visível, aqueles que são levados para a eternidade e aqueles que não são levados para a eternidade, mas estão debaixo de julgamento. Essa é a metáfora, esse é o exemplo. E aí, versículo 21, e concluímos com esse: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, purificar a vida antiga, esse é o sentido, tirar da sua vida qualquer associação com aquilo que é errado, desrespeito a Deus, de alguma forma, só aí será vaso para a honra, só será demonstrado que é realmente salvo, porque ele retirou da vida dele o mundo santificado, idôneo para uso do Senhor, preparado para toda obra. Fazemos coisas do mundo. Se fizermos, não somos apropriados para o uso de Deus? E preparados por Deus para toda a boa obra. E cada um de nós, eu espero e eu confio, um dia ser preparado por Deus para instrumentalidade, para bênçãos, para com outros, para as nossas famílias, a ser usado por Deus, ser santificado, preparado para a obra de Deus. Deve ser a maior meta de qualquer um de nós, cada pai, cada indivíduo. E esse é o que o apóstolo Paulo coloca para a gente, direciona para a gente. santifica, purifica as coisas que Deus não gosta e condenou. É isso que temos tempo nessa manhã. Essa é a nossa passagem, a marca de uma verdadeira igreja, de um verdadeiro crente, obediente a Deus e separado do mundo.